Thiago, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Oi, Beverly, sempre é um prazer estar na tua Rádio São Francisco e com teus ouvintes falando sobre um tema que eu sempre gosto muito, que é energia solar, né?
Verdade.
Que bom que tu tá nos abrindo essa oportunidade de nós conversar e divulgar o terceiro Fórum Estadual de Energia Solar e Eficiência Energética, que esse ano é em Caxias do Sul, né?
Coisa boa, sediar, né? O professor Thiago, ele é coordenador do Fórum na terceira edição. Professor, estamos na terceira edição, acho que essa talvez seja a principal, né, leitura na linha do tempo. Terceira edição já tem um legado do próprio Fórum em relação a ele mesmo. Então, em relação a ele mesmo, o que dá para a gente dizer, professor?
É, né, eu adorei essa tua colocação, Beverly, né, sempre muito, muito inteligente, né, poxa, o terceiro fórum já mostra, né, que nós já temos uma caminhada no setor em que as entidades participantes, organizadoras, né, que nem o Sicred, que nem o Sebrae, a Universidade de Caxias do Sul, e também seus parceiros, né, a PL Metal Mecânico Automotivo, CIMI, CIMEC, né, SENAI, eles têm feito uma ação muito proativa aqui no Rio Grande do Sul, levando capacitação, trazendo pessoas expoentes do setor para debater os temas. A gente sabe que o setor de energia solar, o setor de energias renováveis, vamos dizer assim, em geração distribuída, ele está muito fervilhante com a mudança da legislação, com a entrada de novas tecnologias. Então, a gente está fazendo esse papel social de tentar realmente, assim, olha, gente, nós estamos oferecendo uma ferramenta que muitas vezes as empresas ou os interessados não poderiam ir até São Paulo, por exemplo, ou até centros maiores, né, do Brasil ou até do exterior para estudar os temas. A gente traz essas pessoas até aqui para capacitar, melhorar o nosso setor de energia solar no Rio Grande do Sul e levar esse conhecimento de uma forma plena a todos aqueles que estejam interessados. Então, a gente tem esse legado já, né, de capacitação, formação, uma vertente muito forte do SEBRAE e da Universidade de Caxias do Sul, e que a gente quer isso. Então, esse legado que a gente já tem feito em três edições, que já dá um pouco mais de 3 anos por causa da pandemia, que a gente deu uma paradinha ali, né, quando a gente tivemos que fechar todos os eventos, então a gente está praticamente, essa equipe da organização, há mais de 4 anos trabalhando em um evento como esse. E eu, agora, Beto, o que me deixa muito feliz é que o terceiro Fórum Estadual de Energia Solar e Eficiência Energética está na capital da energia solar gaúcha, que é Caxias do Sul, em que já tem mais de 75 megawatts pico de painéis solares instalados. Então, que melhor local para receber o terceiro fórum que a capital gaúcha da energia solar, não acha?
Não há dúvida. Professor, uma outra questão importante, né? Além dessa questão do legado em relação ao próprio evento, né? Enquanto construção, enquanto também sede de oportunidades, né? Embora seja itinerante, agora está em Caxias do Sul. Queria lhe perguntar sobre o momento também agora, pensando em energia renovável, em sustentabilidade, nesse contexto de 2023. Né? A energia solar vem conquistando espaço cada vez mais, mas ela está numa linha de conjunto de novas adequações, de um novo olhar para a economia, para o consumo. Então, dentro da perspectiva assim, mais macro, onde está, né, a energia solar em 2023?
A gente sabe que tem muitas empresas e muitos investidores que ficaram um pouco preocupados com a mudança da legislação e tudo que está ocorrendo. Mas a energia solar ainda no Brasil será o grande carro-chefe de aumento da matriz energética. É uma energia que tu rapidamente pode instalar, usinas de qualquer porte, tu pensar num pote pequeno ou num pote muito maior, a energia solar, ela é a fonte que pode abastecer de forma rápida a matriz energética. Qualquer flutuação no consumo elétrico brasileiro, seja uma melhora da economia, uma entrada de mais consumo das indústrias, não há uma fonte mais rápida que a energia solar que possa abastecer essa demanda energética. Então, ainda será, sempre será, né, pelo menos nos próximos 10 anos, uma grande fonte de investimento, uma grande fonte de economia. Beverly, olha que dado interessante, até para motivar as pessoas que ficaram um pouquinho assim, poxa, pessoal, no final do ano mudou a lei, agora não sei como é que serão as perspectivas. Assim, o retorno financeiro do investimento praticamente não mudou, em alguns casos até melhorou. Tá? Isso é uma coisa que me deixa bem alertado. Ah, Cassol, mas agora eu tenho que pagar uma taxinha lá, que parece que eu tenho que pagar a taxa do sol. Não é a taxa do sol, é uma pequena cobrança, uma pequena contrapartida que nós temos que dar pelo uso do fio da distribuição, tá? Em que isso impacta muito pouco no retorno financeiro do investimento, tá? Então, ainda será um grande negócio investir em energia solar. Outra coisa também que a gente tem que lembrar. A energia solar, ela é democrática. Você não precisa ser milionário para ter energia solar. Uma pessoa com condições condições, eu estou dizendo técnicas, né, tem um bom telhado e tal, ela pode fazer esse investimento, conseguir uma boa economia, pegar essa economia e investir em algum investimento, né, seja uma poupança, um CDB, ou algum financeiro, e conseguir retornos muito interessantes. Então, a matriz energética, ela precisa crescer sempre. A energia solar é aquela que consegue oferecer em velocidade a todos os interessados, em velocidade, a estação, a todos que precisam, no caso, o nosso próprio país. Então, a gente só vai ver cada vez mais sendo telhados e usinas sendo instalados com energia solar pela sua velocidade. E, Devlin, o que a gente tem produzido de emprego é fantástico nessa área. Empregos técnicos, empregos qualificados, empregos com bons rendimentos. Então, a energia solar tem um amplo espectro. Ela é uma energia que, na sua geração, o impacto é zero, né? O impacto ambiental na geração elétrica é zero. Então, automaticamente, nós cuidamos, né, de todos os protocolos, né, agora tentar descarbonizar o planeta da melhor forma possível, a energia solar se encaixa de uma forma maravilhosa. Então, a gente tem muito futuro com isso, mesmo com essas mudanças de legislação, que são adaptações, certo, em que a legislação está sendo feita. A gente tem muito futuro no energia solar no Brasil. Esse sol que vai de lá do Ayapoca ao Chuí, tem muito sol. E se tu tem um telhado sem sombra, aproveite para instalar energia solar no seu empreendimento.
Claro, professor Tiago, já que a gente está falando um pouco de cenário, né, de leituras, depois a gente vai entrar aqui no serviço específico, né, do fórum, mas pensando mais em leitura, em momento e daqui para frente, né, e como o fórum também vem ajudar nesse processo todo, eu queria te falar um pouquinho sobre a questão das mudanças, né? A gente falou da mudança de legislação, o senhor acabou de mencionar ali a tarifação sobre a energia solar, que já é uma novidade agora, já valendo desde janeiro. Tem essa questão também do aumento da competição no próprio setor, né? As empresas começaram a oferecer uma série de soluções, de tecnologias nacionais, tecnologias ainda importadas, a gente tem uma série de possibilidades, né? E a questão, professor, de já começar também a pensar na sustentabilidade dos rejeitos, né? Daquilo que a energia solar vai deixar também como a gente poderia dizer, entre aspas, assim, como lixo, né? A gente não está pensando nisso ainda, mas daqui um pouquinho vai começar a pensar, porque a própria tecnologia, ela tem um prazo de durabilidade, né? O hardware dela, eu falo.
Isso, não, e mesmo assim, o Beverly, né, a gente tem que imaginar que em todo o processo fabril, né, todo o processo que há a intervenção humana, ela tem rejeito. E rejeito que tem que ser tratado, e energia solar não é diferente, tá? Primeiro, Beverly, na fabricação do painel solar, a indústria dos painéis solares segue as mesmas regras das indústrias dos semicondutores. Então, as indústrias de controle têm que ter um controle dos seus rejeitos altíssimo, senão, infelizmente, seria extremamente maléfico para o meio ambiente. Então, a construção de painéis solares segue essas mesmas regras, perfeito? Então, nesse ponto, estamos ao máximo tentando controlar isso, e a energia solar tem feito seu papel da melhor maneira possível. Agora, na geração, tudo bem, não tem nenhuma emissão, como eu disse, e não tem emissões de gases, né, de efeito estufa, nem nada para o meio ambiente. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, os painéis solares quebram por mau uso, quebram por vandalismo. O que que tu faz com isso? Bom, vamos lembrar que painel solar é baseado em silício, é baseado em vidro e é baseado em alumínio, materiais de altíssimo valor agregado e recicláveis. Então, a gente não tem ainda, Beverly, eu não posso te mentir, tá? Uma política pública disso. Por quê? Porque o descarte desses painéis solares ainda é muito pequeno em relação à montanha de painéis e sistemas solares que nós temos instalados. Mas isso é uma realidade que é uma oportunidade de negócio daqui para frente. Porque nós já temos sistemas solares com mais de 10 anos. Vamos pensar só na energia distribuída, RN482, quando começou lá em 2012. Nós já temos painéis solares, sistemas solares, mais de 10 anos. Tudo bem, né, a gente gosta de dizer, as garantias são acima de 25 anos, geração linear, pô, pensando numa troca tecnológica, ainda tem uns 15 anos para pensar nisso. Mas vamos pensar, voltar àquele ponto que eu comentei, painéis solares quebram. Então, políticas de reciclagem têm que ser começada a pensar primeiro pelas empresas, primeiras pelas associações. Nós lá na Associação Brasileira de Gestão Distribuída já temos uma pauta de debate sobre isso, que é realmente, poxa, o que nós vamos fazer com esses painéis, com os quebrados, depois com os descartados. Na Alemanha, olha que interessante, Beverly, obviamente a energia solar na Alemanha e na Espanha já tem uma utilização muito mais longa que no Brasil, já estão 20, 30 anos de vida. Então já está acontecendo o que a gente chama de descomissionamento, e, sendo bem leigo, uma desmontagem de painéis, uma desmontagem de sistemas solares. Então, o que tu pega? Pega e joga fora? Bom, alguns sim, né, porque é uma tecnologia muito antiga, coisa que vai acontecer muito menos no futuro. Mas tem muitos painéis que continuam funcionando muito bem, só numa potência menor. O que tu faz? Tu dá uma nova aplicação. Tu tira de uma casa, tu bota, por exemplo, num sensor de tráfego urbano. Tu tira de uma casa, tu pode instalar em sistemas que demandam menor potência. E continua utilizando, porque nós temos sistemas solares, Beverly, instalados há mais de 45 anos. Então, tem como utilizar, tem como reutilizar isso. Mas imagina agora com tecnologias mais novas, com painéis com potências maiores. Com certeza nós vamos chegar lá, vamos pegar o nosso, né, normalmente o meu amigo integrador sempre usa esse número, tá? Nós vamos chegar lá naqueles 25 anos, nós vamos reutilizar esses painéis, seja para uma aplicação menos nobre, ou seja, com uma aplicação de menor potência, seja com uma aplicação diferente. Mas eles terão usufruto, nós podemos reutilizar e diminuir ainda mais o impacto, entre aspas, desse futuro lixo, né, solar que poderá trazer ao meio ambiente.
Perfeito. Professor, vamos agora então falar um pouquinho do fórum. O fórum vem com uma proposta bem definida, que é falar de tudo isso e também apresentar oportunidades, fazer relacionamento. Como vai ser agora e como as pessoas podem ter acesso? Para quem, por exemplo, né, feito pensando que público o uso do fórum?
Perfeito. Bom, primeiro, o fórum é 4 e 5 de abril, certo? Deste ano, 2023, né? Pavilhões Festa da Uva, já imaginamos o tamanho que o fórum vai ter. Pavilhões Festa da Uva, nós vamos ter um dos pavilhões, vai ser nosso lá, com muita palestra, muito networking, distribuidor de material, integradores solares. Nós vamos ter uma gama de especialistas palestrando, debatendo. Então, assim, vai ser um momento muito frutífero nesse ponto. Então, palestras, debates, discussões, sempre esse é o nosso mote principal. Esse ano, nós também convidamos o Amir Klink, né, o navegador brasileiro, que já deu volta ao mundo, para também falar de motivação um pouco, né? Porque o que acontece, né, Gabriel? O setor está tão aquecido que, às vezes, até o nosso amigo integrador, ele dá uma cansada, assim, sabe? Então, a gente vai trazer o Amir Klink, que está falando uma mensagem de positiva, de competência, de dedicação, que é muito importante para o setor solar, tá? Então, a nossa temática esse ano é trabalhar, né, um evento, né, na parte de debate, também com motivação, com convidados legais. Nós temos a Associação Brasileira de Gestão Distribuída, a Associação Brasileira de Energia Solar, nós temos também o SIND de Energia, nós temos profissionais do setor, né, tanto da Universidade de Caxias do Sul, tanto de outras universidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E nós temos palestrantes que são referência ao setor, seja no setor legislativo, seja no setor técnico, tudo para tentar agregar aos interessados em investir em energia solar ou aos interessados, né, em aprender, como um amigo integrador de solar, aprender sobre o setor, está compactado nesses 2 dias de evento. 2 dias de evento bacana para trabalhar as temáticas do setor e essas empresas também se capacitarem na parte técnica, legislativa e de gestão também, porque é importante, não adianta tu entender um monte de técnica e não saber gerir a tua empresa, que é lá, tu não sabe fazer um fluxo de caixa, alguma coisa assim. Então, a gente espera todo mundo interessado no setor, em especial o integrador fotovoltaico, que venha ao Fórum de Energia Solar, acompanhe, né, as nossas notícias no www.forumenergiasolar.com.br e venha também, faça sua inscrição com um apoio gigante, né, do Sebrae e do Sicred na inscrição, né, altamente subsidiado, esses dois parceiros fantásticos que o Fórum tem nessas três edições. Venha participar, venha aprender, venha ampliar o seu conhecimento para oferecer os melhores sistemas fotovoltaicos à sociedade, ou melhor, ao seu cliente. Então, a gente está muito aberto, esperando todo mundo aqui.
Professor, uma última questão, né? Lá no início da entrevista nós falamos sobre que o fórum acontece em Caxias, né? Esse destaque, e eu não acabei mencionando o porquê Caxias, né? Mas Caxias tem uma relação muito forte com a questão da geração de energia solar, de energia elétrica. Você poderia explicar um pouquinho também por que que Caxias acaba sendo um palco importante?
Sim, né? Caxias, né, como comentado, ela é a capital gaúcha da energia solar, né? Tem mais de 75 megawatt-peak instalado em Caxias do Sul, dependente do mar. A maior concentração de empresas do setor solar está em Caxias, né? Então, toda essa região de Caxias é muito empreendedora no setor de energia. Temos empresas de renome aqui também, não vou abrir, porque aí eu não vou fazer marketing dele, mas temos empresas de renome no setor de integração solar. Temos empresas também muito boas, um pouco menores. Então, a gente tem um grande mercado aqui que está gerando muito emprego. A cidade bombando com painéis solares, a coisa mais linda de ver. É difícil tu não passar num bairro e não ver duas, três casas com painéis solares. Tu não vê empresas com sistemas solares de grande porte. Então, é fantástico tu observar como a energia solar cresce em Caxias do Sul e como Caxias merece ser chamada como a capital da energia solar gaúcha, porque ela é a primeira colocada no estado. E olha, ela é a primeira colocada, Beverly, com muita distância do segundo colocado, que é Novo Hamburgo, Santa Maria. Porto Alegre está lá em quarto ou quinto colocado. Então, a gente está agindo muito bem aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, certo? Porque a gente tem muita ação. Um detalhe importante, o Rio Grande do Sul, Beverly, continua sendo o terceiro estado brasileiro que mais investe em energia solar. Mas tem um detalhe interessante, ele é o segundo estado brasileiro com mais unidades consumidoras, casas, empresas, comércios, né, com painéis solares instalados. Então, agora a gente é o segundo em número de instalações, mostrando a potência do nosso setor, a potência do nosso estado, né, na geração distribuída solar. Então, Caxias foi uma escolha fantástica. Um total, nós temos inclusive o apoio da Prefeitura de Caxias do Sul, que te agradece muito eles, né, a nos apoiar no evento, serem nossos, que nem o governo do estado também nos apoia. Então a gente vê que o Rio Grande do Sul se usa de uma forma muito positiva da energia solar, tanto para uma geração limpa, mas também para uma geração de divisas, geração de empregos. Então a gente está muito bem assessorado aqui e Caxias com certeza vai ser um sucesso no terceiro fórum estadual, né, a receptividade que nós vamos ter.
Não há dúvida. Professor, uma última questão, já que acabamos falando de Caxias, né? Acabei lembrando que Caxias do Sul, né, a cidade serrana, é conhecida por ser um polo metal mecânico, ou seja, de instalação de indústrias. E a gente sabe também que as indústrias, de uma forma geral, são setores, né? Ou é um setor que tem bastante, ou tem alto consumo de energia para a questão da transformação, né? Está aí também um desafio, pensando em apagão de energia, pensando em preço da conta para manutenção do próprio negócio. Está aí um grande desafio.
Isso. Olha o que acontece, né? Muito, muito bem colocado isso, né? Como a gente tem um polo que demanda muita energia, a energia solar serve para várias ações, mas eu vou elencar duas aqui, tá? Aqui para a gente pensar. Primeiro, o que é a mais óbvia, né? Todas as empresas que instalarem energia solar numa empresa qualificada, numa empresa competente, numa empresa que faça boas análises econômicas e de retorno, né? Análises econômicas e análises técnicas no sítio, né, solar, com certeza terão ótimos resultados, tá? Então, poxa, a parte econômica, com certeza, a energia solar ajuda de uma forma fantástica qualquer empresa que tenha um localzinho que tenha disponibilidade de sol, seja pouquinho ou seja grande, ele pode botar energia solar, seja para economizar 100% ou seja para economizar 20%, vale a pena. Basta ter uma boa empresa, faça uma boa análise para ti, mesmo que tu não consiga um retorno integral, vale a pena, tá? Porque é melhor, a energia solar, ela te blinda contra bandeiras, ela te blinda contra custos de inflação. Então, poxa, sempre valerá a pena botar energia solar no seu serviço, na sua empresa. O segundo ponto que eu quero elencar é o que a gente chama de alívio de carga, tá? Como a gente tem muita demanda de energia para que essas empresas possam funcionar, normalmente o governo tem que ficar investindo em muitas linhas de transmissão, muitas linhas centralizadas. Normalmente, as linhas centralizadas, a gente pensar em termoelétricas e até hidrelétricas, elas têm que fazer uma modificação significativa no meio ambiente, que às vezes não é muito legal, e acaba prejudicando, né, o nosso meio ambiente. inserir sistemas solares nos telhados ou em áreas disponíveis dessas próprias empresas pode oferecer esse alívio de carga e um menor investimento em usinas centralizadas e linhas de transmissão, o que é muito positivo também para o governo. Esse impacto ele se torna menor, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem feito agora, Beverly, já que a Lei 14.300 ela tem um segundo, vamos ver um terceiro passo, que é o que a gente chama de encontro de contas até junho, final de junho, início de julho, a ANEEL vai entregar o chamado encontro de contas, que ela vai detalhar todos os custos da geração distribuída, obviamente especial energia solar, e os impactos da energia solar, tanto para a sociedade. Então, todos esses pontos estão sendo colocados. Olha, se a gente colocar energia solar em formato de geração distribuída, menor investimento em distribuição, menor investimento em usinas centralizadas. Claro que a gente tem que imaginar que não são só pontos positivos, é por isso que é feito um encontro de contas, a gente pode ter algum ajuste ali ou aqui. Mas a gente vê de uma forma muito positiva isso, em que vai retratar a sociedade brasileira o real retorno que uma energia renovável, em especial a energia solar, traz para a sociedade. Não só na economia para aquele cliente, mas na economia para toda a sociedade, todos os custos que a sociedade tem que ter para manter. Então, isso aí é um ponto que a gente está levando bem a sério, e tu vai me ver falando muito sobre isso, Beverly, em especial no final de junho, quando a gente realmente tiver a resposta dessa análise junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica.
Perfeito, professor. Quanta coisa, hein? As pessoas podem já buscar informações, o evento acontece em abril, mas abril está logo ali para quem vai se organizar, levar equipe, mudar cultura, né? Então, no site www.forumdeenergiasolar.com.br. As inscrições já estão abertas, professor?
Já estão abertas, entrem lá no fórum, né, procurem. É, como né, quem ficar com alguma dúvida, quer alguma informação extra do fórum, me segue lá no Instagram, @ThiagoCassolSevero, eu respondo ali na hora, né? Não tem problema, está sempre ligado, né, Beverly, nas nossas mídias sociais. Então pode tirar dúvida, posso, é um por empresa, é 5 por empresa, é 10 por empresa. Cara, vem falar com a gente, precisa de um apoio, quer entrar em contato, né? Quer um contato para ter mais informações, saber mais. Cara, entra em contato comigo ali pelo Instagram. O maior prazer eu estar respondendo no @ThiagoCassolSevero.
Obrigada, professor. Um forte abraço. Até a próxima.
Beverly, sempre é um prazer estar falando na tua Rádio São Francisco, ainda mais contigo, né, que sempre está nos ajudando muito no setor de energias renováveis, especial energia solar. Eu desejo um forte abraço e um ótimo dia para todos os teus ouvintes.
Obrigada, professor. Até. Tchau, tchau. Valeu.